Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrada, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra da salvação.
Deu-me de sua força para vencer o inimigo. Eu não sei como explicar.
Então, celebramos a solenidade da Epifania. Uma palavra também que precisa ser explicada, né? Vem do grego, epifania, que seria a manifestação. Exatamente. E neste caso, a manifestação do Senhor. Os nossos irmãos das igrejas orientais celebram o seu Natal neste dia da Epifania, que seria o Natal deles. E vendo realmente o mistério da encarnação, podemos quase, para melhor entender, claro que o mistério é uno, é um só, mas podemos entendê-lo em diversos aspectos. Por exemplo, aquilo que nós celebramos no dia 25, realmente é o Natal, é da, digamos assim, da encarnação de Deus feito criança. Deus anunciado pelos pastores, portanto, como aquele que traz a paz, glória a Deus nos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Esse é o Natal. E depois de algum tempo, vemos, digamos, o Natal, por assim dizer, a visita de Jesus ao seu povo, né? Quando vai ao templo para ser circuncidado. Quer dizer, é um outro aspecto, que é como se fosse o Natal para o povo de Israel, porque ali temos o profeta Simeão, já idoso, a profetisa Ana, que acolhem a salvação. E aqui temos o Natal dos povos distantes, sim, 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 sim. Né? Tanto o Natal dos pagãos, dos reis magos. São diferentes aspectos de uma mesma realidade. Mas nós, claro, queremos iniciar a nossa reflexão hoje sempre cumprimentando os nossos ouvintes, como de costume, e continuando a desejar-lhes boas festas do Natal.
E boa caminhada neste ano jubilar da Misericórdia.
E boa caminhada neste ano da Misericórdia, que começamos já há bem poucas semanas atrás. E que está trazendo ótimos ecos em todo o lado. Foi providencial que o Papa realmente pensou neste ano da Misericórdia. Então, nesta solenidade da Epifania, portanto da manifestação de Jesus aos pagãos, simbolizados nestes três reis magos que vêm do Oriente, o nosso evangelista, neste domingo, portanto no ciclo C, é São Mateus. Agora, interessante, o evangelho começa mesmo assim. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Tanto São Mateus nos fala do Natal só com estas palavras. É como se Mateus não estivesse quase muito interessado no evento como tal, mas quer nos falar do significado deste evento. Tanto ele disse que pronto, tinha Jesus nascido no tempo do rei Herodes, quando chegaram os magos. Tanto ele já nos diz que quer nos falar do significado do nascimento deste menino através dos reis magos. E de facto, com esta narração dos reis magos, é como se nós tivéssemos uma espécie de introdução ao Evangelho de São Mateus. Naquilo que vemos aqui é como se fosse uma espécie de síntese, né? Então, vemos logo esta grande polêmica, né? Os reis magos que chegam do Oriente e começam a perguntar: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Quase numa forma explosiva e muito perigosa, São Mateus aproxima estes dois títulos, né? O rei Herodes, que estava em Jerusalém, e o rei dos judeus. É uma aproximação que é sintomática também em todo o Evangelho de São Mateus. Portanto, o texto que estamos a ler hoje é como se fosse uma espécie de prólogo, uma espécie de introdução a todo o Evangelho. Tanto este contraste, esta contradição, esta diatriba entre o rei Herodes, o reino deste mundo, e o reino de Jesus, vai ser o tema do Evangelho. De facto, no Evangelho de São Mateus, o tema do reino dos céus é central. Através de parábolas, Jesus tanto ensina aos discípulos e às multidões em que é que se pode comparar o reino dos céus. Tanto é um tema muito central. E, de facto, esta contradição assim entre o reino de Herodes e o reino de Jesus é uma coisa que vai em suspense, por assim dizer, até quando chegamos ao fim, quando Mateus finalmente põe na boca dos soldados, dos escribas, daquelas multidões que, por assim dizer, gozavam Jesus crucificado, é lá que, como que numa inclusão, nós sabemos que, afinal de contas, o rei dos judeus, não é Herodes, que era o poderoso e muito, muito fanático e muito, digamos assim, suspeitoso. Até se conta que matou os seus filhos, matou a sua esposa, matou a sua sogra, porque estava sempre
a desconfiar
que lhe tirassem o reino. Né? Mas no fim nós sabemos
que é o que hoje acontece também. Né?
Hoje acontece. Quantos
Herodes, o poder.
Quantos Herodes já por aí, não têm escrúpulos em eliminar este ou aquele, todos aqueles que eles desconfiam serem...
Que podem ser um obstáculo para o seu poder.
Exatamente. E pronto, já se aconteceu. Mas nós, no fim, sabemos, tanto os soldados que dizem: se és o rei dos judeus, desce da cruz. E Pilatos também, que tinha mandado escrever aquela letra: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E os próprios escribas que diziam: mas se és o Messias, desce da cruz, etc. Tanto... No fim do Evangelho, já São Mateus põe esta inclusão para dizer que, de facto, o verdadeiro rei dos judeus não é Herodes, mas é, efetivamente, o próprio Jesus Cristo. E depois tem um aspecto, quando São Mateus nos diz que Jesus, quando ele nasce, era muito simples, era muito pequenininho, etc. E os magos chegam e dizem: vimos a sua estrela no Oriente. O tema da estrela é também bastante bíblico, né? E esta luz que indica o caminho, que indica onde está Jesus, é um tema muito importante. Bastaria só recordarmos aquilo que ouvimos na primeira leitura, exatamente deste domingo, né? Que é uma passagem que apresenta Deus, que aparece como uma luz que vem iluminar as trevas. Quando diz o profeta Isaías, referindo-se do povo de Israel, tanto no capítulo 60 de Isaías: levanta-te, resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilhou sobre ti a glória do Senhor. Tanto estamos sempre neste tema, né? Esta luz que é o próprio Deus e que nos guia também para o próprio Deus. Portanto, uma estrela que representa a luz de Deus, a graça de Deus, a ação de Deus, que nos guia para Cristo. Também para nós, também para ti, para mim, tem sempre aquela luz que podemos chamar a luz da nossa consciência, mas a luz interior que nos conduz um pouco, nos guia para Cristo. Agora, importante é estarmos atentos, estarmos habituados a meditar para nós também podermos chegar a Cristo Jesus. E depois, a síntese do Evangelho de São Mateus. Quando os reis magos perguntam onde está o rei dos judeus, qual é a atitude do rei Herodes? Ele se preocupa. A sua atitude é de querer encontrar o menino Jesus, não certamente para adorá-lo, mas para eliminá-lo. Então, o que acontece? Neste episódio, porque nós estávamos a dizer no início que esta narração dos reis magos é uma narração que nos faz uma espécie de introdução, uma síntese a todo o Evangelho. Então, em todo o Evangelho de Mateus, temos um pouco estas duas atitudes em relação a Jesus. Temos a atitude de rejeição, de absoluta negação, uma atitude que, infelizmente, é a atitude dos chefes políticos de Israel, dos chefes religiosos, daqueles que, em princípio, estavam preparados porque conheciam as Escrituras, conheciam as profecias. Aqueles que deveriam realmente receber o Messias são aqueles que não se mexem, antes, pelo contrário, estão preocupados e querem eliminar.
Talvez não tanto que recusam, mas estão preocupados sobre esse menino aqui, parece que
vem tirar alguma coisa.
Exatamente. Então a projeção deles é mais importante do que o evento.
Exatamente.
Si, e não conseguem sair dessa projeção deles.
Exatamente. E pelo contrário, tem a outra atitude. A atitude dos reis magos.
Sim.
A atitude dos pagãos. A atitude daqueles que vêm de fora, que vêm de longe e que o aceitam. Aceitam o evento, eles se põem em caminho, se movimentam para ir procurar este evento, quem é este Salvador, e prontos, uma vez que o encontram, se enchem de alegria. Para mim isto já nos faz compreender um pouco esta diatribe, como nós estávamos a dizer, né? Quer dizer, perante Jesus, tem sempre aqueles que o recusam, não o aceitam, o querem eliminar, e tem aqueles que o aceitam. E é muito bonito ver que são os pagãos, os de longe, os reis magos, que o aceitam.
Mas talvez também não será que eles, uma vez ali, conseguem contemplar o mistério que envolvia este menino e, conhecendo a maneira de pensar do Herodes, desistiram porque sabiam que
Certamente. Talvez
de facto ele tinha razão de se preocupar e que ele constituía um perigo para aquele menino.
Certamente eles devem ter entendido alguma coisa, de fato diz a Escritura que eles seguiram para o outro caminho, né? Que nós, claro, podemos interpretar fisicamente como de facto eles não quiseram mais passar por Jerusalém. Mas também pode significar isso, quer dizer, podemos interpretá-lo simbolicamente, né? No sentido que o encontro com Jesus é sempre princípio de uma vida nova. Quando nós encontramos efetivamente Jesus, não podemos ficar como estávamos antes. Uma vida nova se inicia. Mas não nos devemos esquecer que São Mateus estava a escrever para cristãos oriundos do judaísmo, que eram antigos judeus. Mas o que se verificava naquelas comunidades? A maior parte dos convertidos, a maior parte dos cristãos, eram vindos do paganismo. Tanto esta narração é um pouco uma maneira de explicar como é que acontece isso, que embora Israel seja o povo da primeira aliança, os povos vindos de longe, representados, simbolizados pelos reis magos, viram esta luz, esta ação da graça de Deus, responderam positivamente e foram procurar e acolher o Messias que tinha nascido. Tanto isso é uma boa notícia para nós. É por isso que no dia da Epifania celebramos realmente a festa daqueles que estão longe, aqueles que nós consideramos longe, aqueles que
estão próprio nas periferias das periferias.
Nas periferias das periferias. E mesmo a nível da fé, aqueles que consideramos distantes. E aqueles que tentam procurar encontrar Jesus e que às vezes ainda não encontraram. Estão cheios de boa vontade, querem ter a luz da fé, mas ainda estão à procura.
Sim.
Tanto esse é o dia em que nós temos de particularmente pensar neles e eventualmente rezar por eles. E é o dia dos gentios, dos pagãos, daqueles que não eram propriamente do povo de Israel, do primeiro Israel, mas prontos, que de longe, de todos os povos e culturas e nações, e das nossas nações, tendo ouvido o anúncio, a estrela, tiveram a coragem de seguir e de encontrar na alegria o Salvador. É uma festa bonita. Como dizíamos, tem tanto impacto, tanta importância como o Natal que celebramos, o Natal do nascimento de Jesus em Belém. Este é o Natal, digamos assim, dos povos. Faz-nos recordar aquilo que São Mateus dirá mesmo no fim do seu evangelho, né? Quando ele diz, ide a todos os povos, a todas as nações, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui vemos isso antecipado. Tanto a salvação é para todos. A salvação que Jesus traz através do seu nascimento não é só para o povo de Israel que está reunido em Jerusalém, não é só para os chefes políticos e religiosos do antigo povo de Israel, mas é para todos. E também para quem, vindo de longe, aceita o convite de Deus, aceita esta guia da sua estrela, da sua graça interior, e vem encontrar Jesus e o acolhe com alegria e de coração aberto.
Epifania é o que aparece diante, o que se revela diante de nós. Não?
Exatamente.
E nesse caso, tentando fazer uma, digamos assim, uma fenomenologia daquilo que hoje se manifesta diante de nós no mundo real em que nós vivemos hoje, à luz da palavra de Deus, quais são os 1, 2, 3 fenômenos que, segundo o padre, nós deveríamos ter em consideração hoje?
Bem, não sou fenomenólogo, mas eu gostaria de considerar e partilhar com os meus amigos e irmãos que nos escutam alguns aspectos em que talvez, mais do que outros, podemos e devemos descobrir a manifestação de Deus hoje em dia, né? E eu sigo na minha reflexão o Papa Francisco. Por exemplo, quando ele diz que é preciso sair e encontrar aqueles que são os descartados, significa que o descartado é, por assim dizer, uma epifania de Deus, uma manifestação, é uma fenomenologia, porque o descartado é uma pessoa concreta, de pele e osso, aqui é o meu irmão, a minha irmã aqui presente, né? E que precisa, porque é excluído, é negado, é posto fora. Esta é uma manifestação de Deus. Outra manifestação, talvez bastante parecida com esta, são aqueles que são vítimas do ódio, de perseguição, de guerras, de injustiças. Porque o próprio Jesus, no próprio Evangelho de São Mateus, diz que Jesus se identifica com eles. Todas as vezes que fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Portanto, o pequenino, todos aqueles que estão em situação de dificuldade, em situação de fraqueza, de debilidade espiritual ou física, ok? Eles são...
Digamos, mais ou menos, são os Lázaros da nossa história.
Exatamente. Os Lázaros dos nossos dias. Tanto são a epifania de Deus. Tanto todos estes nos ajudam um pouco a sair, que é para podermos ir ter com eles, para encontrarmos o próprio Jesus. É por isso que o tema da epifania, ou se quisermos, o tema da fenomenologia, é importante nesse sentido, né? Muitas vezes nós pensamos, ah, pronto, epifania foi uma coisa muito grande, muito bonita, Deus que se manifestou hoje, né? Mas sem atualizarmos no hoje. O que, que significa isto? É escutarmos o Papa Francisco, que nos repete isso. Diz, eu prefiro uma igreja suja, porque teve a coragem de sair e ir lá pôr a mão na massa, tanto suja,
não ter medo do
não
cheiro,
ter medo
dos
do cheiro
das cordeiros.
Dos próprios cordeiros, das próprias ovelhas. É ali onde se manifesta Deus. Por isso é um desafio mesmo hoje em dia. Cada um se deveria perguntar, quando ouço a voz de Deus que me fala de tantas maneiras, pela Sagrada Escritura, por uma boa palavra de um amigo, de um colega, de um familiar, ou de um bom exemplo, todas as boas maneiras, quando Deus me fala, eu sou daqueles que tenho coragem mesmo de sair ao encontro dele, para encontrá-lo, lá onde ele se manifesta, nos meus irmãos mais necessitados, ou sou daqueles que não se mexe, está ali sozinho, à espera que todo mundo à volta dele mude e ele se calhar mais tarde há de mudar.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?